Presidente Wilson Santiago, quero falar um pouco hoje sobre o turismo no Brasil, já que lembramos essa semana o Dia Mundial do Turismo. Senhor Presidente, a indústria do turismo é, sem sombra de dúvida, uma importante atividade para o crescimento econômico, social, cultural, que busca promover a integração entre os povos. Conforme pesquisa recente, cerca de 10% da força do trabalho global, em empregos diretos e indiretos, vem pelo turismo. E a expectativa é de um crescimento que pode dobrar. No Brasil, a cada ano, mais e mais turistas chegam para conhecer nossa cultura, folclore, história, riquezas naturais, sem contar o atrativo mercado de negócios. O nosso país está às vésperas de sediar grandes eventos esportivos que vão expor ao mundo a nossa capacidade gerencial de organização e, com certeza, vai mostrar também o nosso crescimento, até porque caminhamos para ser a quinta economia do mundo. Estamos falando de eventos esportivos, principalmente Copa das Confederações, 2013, Copa do Mundo, 2014, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que vão até 2016. É certo que estamos fazendo com dificuldades o dever de casa, mas haveremos de avançar. Estamos conscientes de que a realização desses eventos não são garantias que nós teremos um desenvolvimento turístico sustentável como gostaríamos. Falamos aqui, inclusive, do meio ambiente, mas estamos avançando. O nosso horizonte é a longo prazo para que esses eventos não sejam somente o que eles chamam de bolhas turísticas, que geram forte demanda imediato, sem ganhos sociais a longo prazo. Eu entendo que teremos ganhos sociais, sim, de imediato, devido ao número de empregos que estamos gerando. E a longo prazo, com as obras feitas, claro que vai ter uma repercussão também no social. Portanto, a nossa carga de responsabilidade é grande. Mas conforme já deixei claro desta tribuna em outros momentos, estamos dentro de um cronograma estabelecido para fazer umas reformas e transformações necessárias, quer seja nos estádios, aeroportos, avenidas, metrôs, hotéis, enfim, toda uma infraestrutura que esses eventos exigem. Eu lembro aqui, por exemplo, a questão do meu estado. O governo do Rio Grande do Sul, através da pasta do turismo, tem à frente a secretária Abigail Pereira, do PCdoB, que está em sintonia com o governo federal e com as obras, nesse momento tão importante, no campo do esporte. O objetivo para o quadriênio 2011-2014 é potencializar ao máximo o turismo gaúcho, com atividades econômicas e social, em parceria com o Plano Nacional do Turismo e a integração regional com o Mercosul, garantindo assim investimentos e credenciando o Estado para tornar-se referência. Posso citar aqui alguns itens do plano do governo do Estado. Incentivo às atividades não agrícolas. Aí nós avançamos com o turismo rural, a gastronomia, ecologia, dialogando diretamente com a paisagem natural do meu estado, que é belíssimo. Avançaremos na cultura, na história e vamos também apontar a vocação regional. Outro ponto previsto é a rearticulação turística com Santa Catarina e também com o Paraná. Políticas internacionais estão no norte da Secretaria do Turismo, conforme a secretária Abigail Pereira. Aproximação com o Uruguai para desenvolver o turismo do Pampa, negociações em parcerias com o Ministério das Relações Exteriores para melhorias nas áreas de fronteira, consolidar o Rio Grande do Sul como capital de eventos e negócios do Cone Sul. Senhor Presidente, aproveito esse gancho do turismo com outros países da nossa região para falar um pouco sobre a integração da América do Sul pelo turismo. Lembro que esse assunto foi bem abordado pelo presidente da Empresa Brasileira de Turismos, Embratur, o ex-deputado Flávio Dino, em recente entrevista. Creio que o nosso país está maduro. Maduro o suficiente para compreender que o Mercosul e a integração da América do Sul passa também pelo turismo. O presidente da Embratur, Flávio Dino, é de opinião, e eu concordo com ele, de que o nosso continente pode também produzir um efeito positivo, como foi na Europa, nessa área. O segredo europeu é o turismo intra-regional. Cerca de 80% dos turistas que viajam pela Europa são europeus. E é importante que o Brasil se torne mais conhecido também pelos brasileiros, mas também pelos países vizinhos. Assim, estaremos avançando com certeza numa política continental. É claro que já existem avanços com o aumento de linhas aéreas e a expansão do fluxo turista na Argentina, no Uruguai, no Chile, Paraguai, Bolívia, Colômbia e Peru. Figuram entre os 15 maiores mercados emissores de turistas para o Brasil. É importante destacar aqui, para a nossa reflexão, o programa Calypso, numa iniciativa do Turismo Social da Comissão Europeia, que beneficia jovens, pessoas com deficiência e idosos, aproveitando os períodos chamados de baixa temporada. Lembro que a Constituição Brasileira define o turismo como direito fundamental. Esse assunto, com certeza, presidente, é cativante e é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável e a integração de toda a América do Sul. Com toda certeza, senhor presidente, nós vamos avançar e muito nessa área para que o Brasil cresça ainda mais na área do turismo, mas também que haja uma parceria permanente com todos os países que compõem principalmente a América do Sul. Senhor presidente, quero ainda aproveitar o tempo para registrar que recebi da Anamatra um documento assinado por inúmeras entidades que manifestaram o seu ponto de vista pela importância da luta em defesa da magistratura e do Ministério Público. Alguns desses pontos, senhor presidente, eu destaco devido ao Dia Nacional da Valorização da Magistratura e do Ministério Público. A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público da União é integrada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, a Associação dos Juízes Federais, AJUF, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, AMPT, a Associação Nacional dos Procuradores da República, ANPR, a Associação Nacional do Ministério Público Militar, ANPM, a Associação dos Magistrados da Justiça Militar Federal, AMAJUM, a Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Território, AMAGIS-DF, a Associação dos Magistérios do Ministério Público do EDF e Territórios, em articulação com a Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, e também a MPDFT. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, todos esses assinam um documento no Dia Nacional da Valorização do Ministério Público e da Magistratura. Venha a público eles, conforme documento que eu recebi, informar que há muito as entidades representativas dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público vêm denunciando a falta de política institucional que garanta a segurança dos agentes políticos dotados do dever poder de promover e de realizar a justiça. Fundamental para a democracia e para todos os brasileiros. Membros do Poder Judiciário e do Ministério Público constantemente sofrem ameaças e são submetidos aos estresses de cumprir seu dever constitucional mediante o sacrifício de sua segurança, de sua vida, de sua família. Infelizmente e lamentavelmente, a covarde execução de juízes, promotores e atentados contra outros sempre presentes na imprensa expõem e confirmam, de forma trágica, o estado de insegurança a que estão submetidos membros do Judiciário e do Ministério Público. Nunca é demais salientar que atentados dessa ordem, ademais de vitimar as famílias envolvidas, com as quais aqui somos totalmente solidários, afrontam o Estado Democrático de Direito e a própria independência das instituições. Outro ponto que eles destacam, senhor presidente, que não tem merecido o apropriado tratamento é o sistema de saúde para membros do Poder Judiciário e Ministério Público, notadamente quanto à imprescindibilidade de prevenir os agravos à saúde física e mental e proteção previdenciária adequada. Recente pesquisa realizada pela Anamatra, cujos resultados, pelas condições similares de trabalho e de estresse, podem ser extrapolados para os outros ramos do Judiciário e do Ministério Público, revela que esses profissionais têm apresentado percentual maior de adoecimento em comparação ao conjunto da sociedade, sendo extremamente elevados as ocorrências de doenças físicas e psíquicas que os atingem. Urge, portanto, que se estruturem programas integrados de prevenção de males à saúde dos membros do Judiciário e também do Ministério Público. A adequação de cobertura tem que ser adequada à realidade desses profissionais. Inclusive, senhor presidente, o Poder Judiciário e o Ministério Público são vilipendiados, direitos e prerrogativas básicas de seus membros têm sido sistematicamente negados, como o imprescindível aparato de segurança que garanta a saúde e a vida e a adequada cobertura, um sistema de saúde que previna doenças, uma política remuneratória que resgate a valorização do tempo de carreira. Eles também, aqui no documento, senhor presidente, que não vou ler na íntegra, falam de forma muito contundente do número de profissionais que estão se suicidando nessa área devido ao estresse e à pressão e às ameaças de morte, inclusive não só, como foi o caso do Rio, de uma juíza, como de diversos promotores, procuradores e juízes. Senhor presidente, eu quero, com certeza, receber a parte do senador Mozarildo para que depois eu conclua o meu pronunciamento.
Senador Paim, realmente, Vossa Excelência toca num ponto com relação ao Poder Judiciário. Há sedimentado em relação ao Poder Judiciário mais ou menos o que há sedimentado na consciência da sociedade em relação aos políticos. Para a sociedade, via formadores de opinião, né, todo político é corrupto. E, em relação ao judiciário, toda justiça é lenta, é morosa, como se o juiz não fosse obrigado a cumprir a lei, a seguir o processo adequado, portanto, deve fazer o devido processo legal, dando o direito de ampla defesa. Isso está na lei. O juiz que não fizer isso vai ter ou o processo que ele julgou invalidado ou vai cometer uma injustiça. Então, eu quero... posso até ser considerado suspeito, porque tenho dois filhos juízes, mas nós temos que convir que o judiciário talvez seja o pilar mais fundamental de uma democracia, depois do legislativo. Porque, verdadeiramente, o trabalho dos juízes é estressante, extenuante mesmo, e o que é pior, eles não têm segurança nenhuma pessoal, nem para a sua família. Então, acho que, inclusive, é hora de se pensar que eles têm uma polícia própria, uma carreira mesmo, própria, que não fique à mercê de polícia estadual, seja civil ou militar, e até mesmo porque também a Polícia Federal, por exemplo, não tem condição de dar essa segurança. Eu quero me somar a Vossa Excelência e dizer que eu pretendo, inclusive, vir a essa tribuna, embora, repito, possa parecer que eu sou suspeito porque tenho dois filhos juízes, mas até por isso, eu conheço muito bem como é que vive um juiz de primeira instância. Esse sim que carrega o piano, de fato, embora se diga, o ministro do Supremo tem não sei quantos mil processos. Como é que chegaram às mãos dele? Depois de passar pela primeira instância. Então eu quero dizer a Vossa Excelência que é muito importante, partindo de um senador do seu gabarito, que é sempre justo, haja esse relato e a defesa do Poder Judiciário.
Tudo bem, senador Mazzarino, Vossa Excelência enriquece o meu pronunciamento, porque além do documento que eu recebi da liderança, Vossa Excelência tem filhos que atuam nessa área e sabem da realidade como ninguém. Eu sempre digo que cada um sabe onde o sapato aperta, qual é o calo que machuca, né? Então, o depoimento de Vossa Excelência é um exemplo prático da vida que os seus filhos enfrentam para cumprir a sua missão de defender o nosso povo, nossa gente, via o judiciário. Mas obrigado a Vossa Excelência. Eu termino, senhor presidente, porque hoje, senhor presidente, completam 35 anos, é o aniversário da Anamatra. No dia 28 de setembro, exatamente dia 28 foi ontem, hoje é 29, no dia 28 de setembro de 1976, 86 juízes do trabalho uniram-se com o propósito libertário de fundar uma entidade que pudesse auxiliar a justiça do trabalho a alçar o patamar de respeito dentro da organização social, política e democrática brasileira. A união desses magistrados do trabalho, que festejaram ontem o aniversário, deu origem à Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA. Quero dar aqui meus parabéns a todos os juízes do trabalho, meus parabéns à ANAMATRA. E quero salientar, senhor presidente, que inúmeros projetos, senador Mazzarino, que aqui apresentei, foram construídos pela ANAMATRA. Por exemplo, o aviso prévio proporcional, que a Câmara, enfim, votou, depois do Senado ter votado há 20 anos, só votou porque a ANAMATRA, mais ou menos 4 anos atrás, trouxe a nós um projeto que nós apresentamos aqui, que ficou circulando pelas escaninhos, como a gente fala, do Congresso. Nem o relator foi indicado, mas quando perceberam que esse projeto poderia ser base para que o Supremo decidisse que ia segurar a cada 5 anos mais um mês de aviso prévio, que ia dar no total 180 dias, rapidamente a Câmara se movimentou e aprovou o aviso prévio de 90 dias, 30 dias mais 3 dias por ano. Então, eu quero render aqui minhas homenagens à ANAMATRA pelas inúmeras iniciativas, uma delas, eu diria, que foi do aviso prévio. E lembro aqui que o próprio presidente Sarney, na oportunidade que eu apresentei, também apresentava um projeto semelhante, depois entendemos que só um devia circular, e circulou o nosso, que foi dirigido aí, senador, pela ANAMATRA, e que foi fundamental para termos hoje a lei do aviso prévio. Não é o ideal, mas é um avanço. Não é mais só 30 dias agora. É 30 dias mais 3 dias por ano de trabalho. Assim, senhor presidente, eu quero aqui, de forma muito tranquila, festejar os 35 anos da ANAMATRA, e aí eu faço uma homenagem a todos os juízes pelo seu trabalho em defesa de toda a nossa gente. Por fim, senhor presidente, ficando exatamente no meu tempo, últimos 2 minutos, eu queria que Vossa Excelência primeiro considerasse na íntegra os meus pronunciamentos e esse último aqui, que é um artigo que eu escrevi para o jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul, que leva o título Indignação. O artigo foi publicado na íntegra, senhor presidente, e fortalece uma caminhada que eu venho travando há mais de 26 anos. O primeiro discurso que fiz quando cheguei aqui há 26 anos na Câmara foi para o fim do voto secreto. Me parece que agora estamos avançando, temos uma PEC aqui na Casa e há uma PEC também lá na Câmara dos Deputados. Por fim, senador Clécio, eu quero só confirmar a Vossa Excelência, e nesses 20 segundos, que amanhã eu estarei lá em Uberlândia para debater o Estatuto do Motorista e representarei Vossa Excelência entender, já que Vossa Excelência está colaborando muito para essa construção coletiva para regulamentarmos a situação do transporte terrestre na visão dos trabalhadores e também dos empreendedores. doutor Clécio, que é mineiro, porque eu receberei lá o título de cidadão de Uberlândia. Aí vamos ser meio mineirinho também. Era isso, obrigado, senhor presidente.